Gaúcha Hoje. As primeiras informações da manhã. Parceria Círculo Saúde, DGSul, Corsan, Assotubo e Fundação Marco Polo. André Fiedler e Paula Brunetto.
Olá, muito bom dia. Agora são 6 horas e 39 minutos. Estamos chegando com o Gaúcha Hoje, aqui pela Gaúcha Serra, no 102.7 FM, também nas plataformas digitais, que você pode acompanhar de qualquer lugar a nossa programação. E numa manhã de terça-feira que tem céu nublado e eu diria até cada vez mais carregado aqui em Caxias do Sul. A gente tem umas nuvens um pouco mais escuras até nesse momento, né? Embora não tenha amanhecido, não tenha clareado muito o dia, a gente consegue perceber que são nuvens um pouco mais carregadas. Até porque a previsão para hoje é de uma terça-feira com um pouco de instabilidade, tendência de céu nublado ao longo de todo o dia e a chuva chegando mais para a noite, né? Na metade da noite em diante é uma expectativa de chegada da chuva. Inclusive já tinha até uma expectativa de chuva para ontem à noite, ela não veio, mas a expectativa, a previsão para os próximos dias é de um tempo um pouco mais instável. Nós temos 18 graus aqui em Caxias do Sul, 18 também em Farroupilha e Bento Gonçalves, temos 17 graus em Flores da Cunha, São Marcos, Gramado, Canela e São Francisco de Paula, 16 graus em Vacaria. E se por acaso você nos ouve do litoral, Arroio do Sal e Capão da Canoa com 21 graus. Porto Alegre, capital, nesse momento também com uma temperatura que não destoa muito daqui da Serra, 20 graus neste momento ali em Porto Alegre, na região metropolitana. Estamos chegando com o Gaúcha Hoje, com os destaques desta manhã. Vamos tratar aqui de assuntos da região, assuntos locais, como por exemplo a Codeca, que registrou esse lucro pela primeira vez em 8 anos. Hoje vamos ter a abertura da Invase Brasil, feira em Bento Gonçalves, que é voltada à indústria de bebidas e alimentos, né? De embalagens, inclusive, né? De bebidas e alimentos, e projeta gerar 120 milhões de reais em negócios. Esses são alguns dos destaques que nós vamos tratar aqui no programa. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp 996901220. Aguardamos o seu recado com informações do tempo, do trânsito, também participando aqui, opinando a respeito dos assuntos que nós debatemos ao longo do programa. E na técnica está Adão Oliveira e ao meu lado a Paula Brunetto. Bom dia, Paula.
Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes. Como você disse, né, André, dia carregado, dia que deve ser aí bastante nublado, mas não está um clima frio, né? Pelo menos a gente não sente assim aquele clima, o vento gelado, né? Aqui, tanto nos estúdios quanto ali na chegada, no comecinho da manhã, um casaquinho já dava uma aliviada, né, André? Nesse comecinho de manhã, uma corta-vento já ajudava bastante.
Inclusive, o dia começando com a temperatura bem mais alta em relação a ontem, né, por exemplo.
Exato. E a gente já vinha desde ontem, né, esperando essa chuva. Na verdade, ontem, como você disse, também já estava mais carregado. E, André, hoje acho que o principal destaque, né, acredito que a principal informação do nosso site é esse alerta que foi feito ontem na SIC, super importante esse tema debatido. Hoje, quem não tem um celular na mão, né, quem não tem uma conta bancária que às vezes abre e olha pelo aplicativo do celular, ou quem não tem acesso a redes sociais, claro, a gente sabe que tem ainda, né, populações em situação de vulnerabilidade que não tem acesso, algumas crianças que os pais não permitem, mas a gente fala de uma população no modo em geral, né, todo mundo tem acesso a um celular, a um computador, enfim, a um meio digital. E ontem, na RA da SIC, na reunião almoço, o delegado Emerson Wendt, ele é ex-chefe de polícia do Rio Grande do Sul e também ele está representando agora esses crimes cibernéticos. Ele foi para falar sobre esses golpes mais comuns, e a gente que tem contato com a tecnologia, né, recebe constantemente ligações, mensagens, promoções, sorteios, enfim, inúmeras formas, né, que são o gatilho para o golpe utilizado pelos criminosos para ter acesso às contas bancárias, aos dados pessoais. Então, está cada dia mais comum e frequente, né, pessoas aplicando inúmeros e diversas formas, inúmeros tipos de golpe aqui na nossa região, né, em Caxias do Sul e no estado. Segundo os dados que ele trouxe ontem na RA da SIC, teve redução em comparação ao ano passado. Acredito que o pessoal esteja também mais esperto, né, a gente está se ligando mais, assim, de que não é, ninguém busca o cartão em casa, ninguém te liga, nenhum banco te liga para pegar teus dados. Então a gente tem que ter bastante atenção quando vai passar o nosso CPF, quando vai passar dados, assim, que são super importantes para nós.
E ter atenção também com relação às ligações que a gente recebe, se dizendo passar por bancos, porque, na verdade, esses golpes, eles se aproveitam de um medo de uma parcela da população de ficar devendo, e também de uma distração, né? São várias modalidades ali de golpe que exploram ali uma distração da vítima desses golpes, ou de um medo. A gente percebe, né, as pessoas têm medo de ficar devendo para um banco, por exemplo. Então, um golpe...
Ou de perder o benefício do INSS, né, esses benefícios que as pessoas recebem.
Exatamente, a aposentadoria, né, enfim, qualquer vínculo com o INSS. E aí eles, um dos golpes mais comuns dos últimos tempos tem sido justamente isso, né, receber ligação de alguém dizendo que é funcionário de um banco, enfim, e dizendo que tem uma pendência para se resolver. E tem sido cada vez mais difícil identificar, porque eles têm sofisticado tanto o golpe que eles recriam centrais de atendimento, né? E aí, bom, muita gente tem caído no golpe, por mais que muitas vezes tem ali uma cara de golpe, né? Quando se olha com mais atenção, você vê, por exemplo, bancos digitais. Bancos digitais utilizam aplicativos, normalmente quando tem uma movimentação financeira, o aplicativo notifica no celular da pessoa, mas os golpistas ligam dizendo que tem uma compra pendente, dizendo que se a pessoa não reconhece a compra para digitar tal número, bom, aí você cai na central do golpe. E aí a tendência é que você caia ali numa renegociação, pague para os golpistas, sendo que você não fez compra nenhuma, não tem nada pendente. Então tem que ter bastante atenção com relação a isso. As próprias instituições vêm desenvolvendo mecanismos. O Nubank, que é a vítima da vez, digamos assim, o nome tem sido usado com bastante frequência, desenvolveu, por exemplo, um sistema que indica no aplicativo se a empresa ligou para você. Então, se você recebeu uma ligação do Nubank e tem dúvida se é verdadeira, é só entrar ali no aplicativo que vai dizer se a empresa está em contato com você. Então, já é uma ação. Mas o golpe está sempre na frente, né?
E eles são sempre audaciosos, né, André? A gente percebe que eles usam nomes de delegados, de advogados, de juízes. Hoje em dia, independente se é classe média, classe baixa, todo mundo está generalizado, né? Essa questão do golpe, a gente percebe que eles mexem muito com a ingenuidade das pessoas. Como você disse, às vezes a pessoa mais idosa ou que não tem tanto conhecimento de tecnologia é uma das principais
alvos,
vítimas,
né?
E alvos, né? A questão da confiança, né, da pessoa, como você disse, a questão de receber um valor financeiro ou de tirar aquele benefício ou de envolver as questões financeiras e os dados das pessoas. E é impressionante, até a gente estava comentando aqui no off, o nome que se é dado para os golpes, né, como eles criam essas situações. E também tem aquela questão da relação sexual, né, onde a vítima também troca imagens com esse possível agressor, depois vem casos de extorsões. Então são inúmeros os tipos,
nudes, né?
E isso, são inúmeros tipos que existem, e as pessoas têm que ter muita atenção, têm que desconfiar muito hoje em dia, né, de qualquer ação, de qualquer pagamento, principalmente por Pix, porque a gente percebe que, apesar da facilidade do Pix, é difícil você conseguir reverter uma compra, um pagamento por Pix. ele é bastante trabalhoso, né? Às vezes no banco ali você tenta reverter e eles mesmos dizem que já não é mais possível. Então, se o banco que você fez, o teu banco de confiança, às vezes, né, nem eles conseguem te ajudar, né? A questão do golpe, ele, como você disse, ele está cada dia mais rápido, mais difícil de se localizar que é golpe, né? E não tem mais muito o que fazer depois que acontece.
É, tem golpista que recria até delegacia, né? Para fazer vídeo, para fazer foto, enfim, se passando por delegado. Então, sim, tem que estar muito atento porque eles exploram a boa-fé, a honestidade das pessoas, né? Você não consegue imaginar que as pessoas podem ser maldosas a esse ponto, mas elas podem. Então é sempre bom desconfiar. Bancos não ligam a partir de uma central para casa de, ou para o celular de clientes, né? Se alguém do banco vai ligar para você, vai ser o gerente da sua conta, uma pessoa que você já conhece. É, as centrais de atendimento dos bancos não ligam para você, então é importante ficar atento com relação a isso.
E só para a gente passar a orientação que o delegado passou, né? Quando algumas orientações deles são utilizar um gerenciador de senhas, principalmente para senhas de banco e essas questões, não usar e-mail pessoal e profissional no mesmo navegador, restringir a privacidade do WhatsApp e utilizar um celular reserva para grandes transações bancárias. Essas são algumas das dicas, algumas orientações que o delegado repassou lá durante a RA da SIC.
É uma dica importante essa do celular reserva. Tem quem defenda que aplicativos de banco fiquem só num celular reserva que fica em casa, né? Aí vai dar a opção de cada um, mas tem gente que chega a defender essa medida. Agora são 6 horas e 50 minutos, 10 para 7 da manhã. O Gaúcha hoje está no ar para Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaude.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Aço Tubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Vamos dar uma passada nas ruas agora. Temos um tempo, eu não diria até muito instável nesse momento, porque a gente não tem a chuva ainda aqui na região, mas um céu bastante fechado. Quem vai contar pra gente como está esse amanhecer, tanto com relação ao clima quanto ao trânsito, é o Pedro Zanrosso. Bom dia, Pedro.
Bom dia, André. Bom dia, ouvintes do Gaúcha. Hoje é um clima indeciso, André. Um céu indeciso, porque a gente percebe algumas aberturas entre as nuvens, mas em outros pontos tempo bastante encoberto, o céu encoberto e também, de certa forma, carregado, com nuvens mais escuras. A gente fala agora aqui da RS-122, na região do Viaduto Torto, onde a gente percebe também um trânsito que já começa a ganhar volume, principalmente no sentido Caxias-Farroupilha. Nesse momento, um trânsito um pouco mais leve, mas a gente percebe ondas de um fluxo bastante carregado em certos momentos. O motorista opta por farol ligado, então dá aquela impressão de que o dia demora um pouco mais para começar nessa terça-feira em Caxias do Sul e na região, porque vai perceber um céu encoberto também, um clima um pouco mais escuro, mas abafado, tá? De certa forma, abafado na rua, André. Eu conversava com comandos rodoviários em Nova Bassano, a chuva já chegou por lá. O comandante falava comigo que bastante chuva volumosa em Nova Bassano naquele momento, pela manhã, um pouco mais cedo. Demais comandos rodoviários da Brigada Militar não atenderam a nenhuma ocorrência na manhã dessa terça-feira e nem ontem à noite. Então é um trânsito tranquilo nas rodovias da Serra. Nesse momento não chove em Caxias do Sul, choveu lá em Nova Bassano. A gente percebe o tempo mais carregado que ameaça chover em alguns pontos. Sobre o trânsito, André, a Prefeitura já divulgou uma série de serviços que estão marcados para acontecer nas ruas ao longo de Caxias do Sul no trecho urbano. São pontos já conhecidos que a gente vem informando aí ao longo da semana, como na rua Horácio Damiani, no bairro Desvio Risso, que tem bloqueio total agora pela manhã e a previsão de bloqueio parcial durante a tarde no bairro Desvio Risso, na rua Horácio Damiani.
Tá certo, obrigado Pedro Zanrosso, que volta ainda ao longo do programa com mais informações do trânsito e já trouxe as primeiras informações para Sintserv. Valorize quem cuida de você. Problemas com seu reservatório d'água? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. Agora são 6 horas e 53.
O churrasco já está pronto. Traga a faca e a farinha. Chegue pra cá, rapaziada. Que o churrasco é na cozinha. Esta vida da cidade, meu
terça-feira, dia de trilha galponeira, e a homenagem é para o dia do churrasco e do chimarrão, que existe oficialmente, foi instituído pela Lei Estadual 11.929, de 20 de junho de 2003. E o dia, né, a comemoração do dia do churrasco e do chimarrão é no dia 24 de abril, portanto, amanhã, mas na terça-feira é o dia da nossa trilha galponeira, então a gente já antecipa essa homenagem. E essa lei estadual institui o churrasco como prato típico e o chimarrão como bebida símbolo do estado do Rio Grande do Sul. Então a nossa homenagem hoje é ao churrasco e ao chimarrão, que o gaúcho não consegue se separar. Eu sei que tem gente que é vegetariana, mas o churrasco acaba sendo um símbolo do nosso estado também. E a música que a gente começa a nossa trilha é Churrasco, com José Mendes. Agora são 6h54, nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais Gaúcha Hoje.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
Há 36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro.
A Corsã trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza, o caminho da refrescância, o caminho do cuidado, do bem-estar, o caminho da dignidade e até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você.
Agora é tudo, tudo com você. Seu futuro já chegou, já chegou. Vem pra escola, vem sonhar e aprender. O que você quer ser?
Realização: Fundação Marco Polo. Apoio: Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Se você é produtor rural e está precisando de uma motosserra nova, preste atenção nessa oportunidade. Desconto de até 15% na MS 170, MS 180 e MS 210. Garanta agora sua motosserra Steel e conte com alta performance nas suas tarefas. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e confira a loja Steel mais próxima.
Imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @LeveSaborBR.
Quando Conheça o Ville del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Ville del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse villedelbosco.com.br e agende sua visita. Ville del Bosco, sua natureza é viver bem.
Seis e cinquenta Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, numa manhã de 18 graus. E olha, agora o céu abriu um pouco aqui no centro de Caxias, Paulo Brunetto. Temos agora sim um céu parcialmente nublado, eu diria até mais aberto nesse momento e nesse ponto da cidade do que fechado, né? Então é aquela variação que estamos tendo nesse início de terça-feira. E Paula, quais são os destaques, as manchetes do Pioneiro e de Zero Hora?
O Pioneiro de hoje, a principal manchete é Caxias do Sul. O plano é ofertar consulta médica por telefone ou videochamada. A Secretaria de Saúde quer redirecionar o fluxo de atendimentos clínicos mais simples, renovações de receitas e solicitações de exames que hoje engrossam as filas nas unidades básicas de saúde. Então, uma licitação está para ser lançada. Tem uma foto sobre o Banco de Materiais de Construção de Caxias que enfrenta baixa em doações. Então, precisa-se de ajuda para manter as moradias. O balanço de 2023 da Codeca, o que levou a Codeca a ter ano sem prejuízo, a companhia volta a ter lucro após longo período de dificuldades financeiras. E tivemos acidentes na BR-116, duas mortes em trecho que aguarda duplicação. Casos aconteceram em datas diferentes na região do bairro Planalto, em Caxias. Ainda no Pioneiro, tem uma foto da Anitta. A cantora Anitta, que ela subiu ao palco do Coachella, festival que é realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, e ela estava vestindo criações de marca caxiense. Ela usava luvas e um top da coleção da empresa de Nasca Dias e Adriano Belaver, aqui de Caxias do Sul. Na Zero Hora, hoje a gente tem sobre uma foto lá, iniciando, né, a capa da Zero Hora, do Wagner Moura. O filme com o Wagner Moura está em cartaz nos cinemas brasileiros. Guerra Civil estreia em ano eleitoral dos Estados Unidos. Lula cobra mais negociações de Haddad e agilidade em Alckmin. Declaração foi dada em lançamento de programa da pasta econômica. Presidente disse que o titular da Fazenda, que é o Haddad, precisa ler menos livros e dialogar com o Congresso, e que o vice, que é o Alckmin, tem que ser mais ágil nas conversas. Fala ocorreu após reunião com o comandante da Câmara. Também tem uma foto sobre a marcha indígena. O acampamento Terra Livre começou ontem em Brasília, tendo como prioridade a mobilização contra o marco temporal para demarcações de áreas que está em vigor. Tem manchetes ainda sobre ministro nega que sistema do Tesouro Nacional tenha sido violado por um ataque hacker. Estado ainda não tem previsão para receber novas doses de vacina contra a Covid-19. Nos últimos 3 anos foram apreendidas 2 toneladas de cocaína no porto de Rio Grande. E na Argentina, tricolor joga para manter chances de classificações na Copa Libertadores. Hoje tem Estudiantes e Grêmio, André.
Obrigado, Paula. Um dos assuntos que você mencionou ali é um assunto que a gente até já mencionou aqui, mas queria destrinchar um pouco mais, que é esse lucro, né, da Codeca. Primeiro lucro em 8 anos. Olha, gera uma expectativa aí de uma melhoria no serviço, né? Principalmente da coleta de lixo e da capina da cidade, né? A prefeitura vem dizendo, e ontem o prefeito Adiló de Domênico mencionou, que já no mês que vem se tem uma expectativa de uma melhora significativa na capina, com a contratação de 56 novos capinadores, que a direção da Codeca diz que só foi possível por causa desse resultado positivo, né, do ano passado. Então a gente fica na expectativa de ver realmente mudanças no serviço depois de tantos anos de dificuldade na companhia, e eram prejuízos expressivos, né? Não eram números pequenos ali, para você ter uma ideia, né? Em 2022, o prejuízo foi de R$2,5 milhões. Então, isso impacta em renovação de frota, em compra de containers, né? Que foram questões que foram de bastante dificuldade para a Codeca nos últimos anos e que impactaram o serviço de forma significativa, né?
Nos últimos tempos é que se a Codeca fosse uma empresa privada, ela já teria fechado, né? Ela só
muito
se manteve em pé porque, pela ajuda do poder público, por ser uma empresa que se remete, se refere ao poder público, né?
Porque dentro do esforço de salvar a Codeca, houve ali um momento, né, dessa administração em que se aportou recursos na Codeca, né, justamente para manter as operações e dar ali um mínimo fôlego para ela conseguir virar o jogo e conseguir ali comprar alguns veículos, né, recuperar um pouco da frota, porque a gente sabe que na coleta de lixo boa parte do problema era caminhões em manutenção, então a quantidade de veículos circulando menor do que a que deveria ser, e aí o serviço não era prestado da forma que a cidade precisava que fosse prestado.
E, infelizmente, André, tem uma parcelinha de culpa da população nisso também, né? A questão do vandalismo nos containers, a questão da má separação de lixo, do descarte irregular. Então, se a população fizesse a parte dela, né, vamos dizer assim, pode ser que o prejuízo não fosse tão grande também da Codeca. Então, é um pouquinho de cada lado, né, André? A gente não está desmerecendo o trabalho da Codeca, dizendo, né, que eles não têm todo um esforço para reconstruir. Sim, eles tiveram todo esse esforço. E a população também, muita gente faz a sua parte, né? Consegue fazer a separação certinho, quando é material, obra, contrata aquelas caliças, né? Mas infelizmente a gente ainda tem uma parcela da população que faz de forma errada, e isso também impacta, porque se a Codeca não precisasse se preocupar com um container que está queimado, não precisasse se preocupar com um container verde que está cheio de material de resto de obra, ele não teria também alguns problemas que foram colocados, não foram problemas nos caminhões. Então a gente também tem esse contraponto, né?
Porque o descarte incorreto, o vandalismo dos containers, ele gera custos que a Codeca não precisaria ter. Isso é algo que impacta mesmo se a situação da empresa fosse saudável. Em uma situação de dificuldade, de déficit, bom, aí nem se fala, né? Fica muito mais visível o problema. Agora, num cenário hipotético, que se conseguisse zerar esses problemas de dano em container, de descarte irregular, você certamente tornaria a empresa e o serviço muito mais eficiente. Você poderia começar a vislumbrar, por exemplo, uma ampliação do sistema de coleta mecanizada, que é algo que está completamente fora do radar nesse momento, né? Em alguns momentos a gente já teve no passado algumas ampliações, e hoje é algo descartado, a não ser que tenha ali uma situação em que a empresa esteja muito mais confortável, consiga muito mais dar conta desse serviço, mas ainda não é o caso.
Exatamente. A gente até tem uma mensagem, André, dos nossos ouvintes. O Sedenir, ele comenta sobre, ele é motorista de aplicativo, né? Ele nos dá bom dia, diz que está rodando desde as 4 horas da manhã, que apesar das reformas em Anahec, lá na BR-116, está um trânsito tranquilo, esse horário das 6h50 que ele mandou a mensagem, e ele fala sobre esse lucro da Codeca. Na visão dele, está um pouquinho mascarado. Por quê? Ele acredita que a prefeitura injetou bastante dinheiro para saldar as dívidas. Ele diz que não é a intenção dele desmerecer o trabalho do executivo, da pessoa responsável pela Codeca, mas se não fosse esse dinheiro injetado pela prefeitura, a Codeca estaria em déficit ainda.
É um raciocínio que é correto, porque de fato houve ali, acho que foi no ano retrasado, talvez um aporte ali do município. Quando se pega o dinheiro público de uma forma geral, sim, você tem ali a questão do recurso público que acabou saindo dos cofres para salvar a Codeca. Mas esse número, ele é um número que diz respeito especificamente ao caixa da Codeca, né? Então aquilo que a prefeitura aportou é uma receita, né? Para o contribuinte acaba sendo encarado como uma despesa, mas para o caixa da Codeca é uma receita, né? Por isso que acaba tendo esse número. Um fato importante é que a Maria de Lourdes Fagherazzi, a diretora da Codeca, disse que esse número de agora mostra uma tendência de recuperação da empresa ali para frente. Então a gente espera que nos próximos anos se tenha um lucro ampliado, né? E até a ponto de compensar daqui a pouco esse aporte do município.
E uma visão que o Alessandro Valim comentou ontem após o boletim do Henrique, né, no chamada, acredito que também é bem importante. A Codeca, ou até o Samai, né, que são os serviços que são oferecidos para a população, apesar deles terem essa participação do poder público, deveria se pensar num formato deles não terem tanta influência política. Né, André?
Porque blindar,
mudou a gestão, mudou a gestão, muda-se a forma de pensar, vem um gestor que não quer dar tanto valor para a Codeca, acaba diminuindo os aportes, as questões, e acaba até atrapalhando, né? As questões políticas acabam atrapalhando o funcionamento dessas empresas, desses serviços que são tão necessários para a população. Então, realmente, concordo com o Alessandro com o que ele disse ontem no ponto dele, de que deveria haver alguma forma, né, dessas empresas conseguirem andar sem tanta influência política, principalmente quando troca a gestão da Prefeitura de Caxias do Sul.
Esse é sempre um ponto bastante delicado. Agora são 7 horas e 9 minutos, 18 graus em Caxias, Farroupilha e Bento Gonçalves, temos 17 graus em Flores da Cunha, São Marcos, Gramado, Canela e São Francisco de Paula e Vacaria com 16 graus. Vamos ver como fica o tempo, né? Se vamos de fato ter chuva e que hora que ela chega, né? Porque é isso que temos de expectativa para hoje. Mas o Cleocum vai detalhar tudo isso para a gente, para a Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. Fala, Cleocum.
Amigos da Gaúcha, a previsão está indicando para o sul do país um comportamento de tempo bastante instável. A gente tem muita umidade, tem muita nebulosidade, tem o tempo sujeito a instabilidades em praticamente todas as áreas do estado. Algumas áreas chove menos, outras áreas chove mais, mas de uma maneira geral, se não todo, quase todo o estado tem pancadas de chuva. Há uma distribuição muito irregular naquelas áreas que tem chuva, a quantidade de chuva que cai numa parte é muito diferente da quantidade de chuva que cai noutra, então isso também a gente tem que levar em consideração. O sul do país tem essa situação de umidade meio que parada aqui em cima, porque domina também áreas de chuva na área de Santa Catarina, no Paraná também tem tido chuva. Claro que cada um com a sua, vamos dizer assim, peculiaridade, com a sua particularidade. Não chove igual nos três estados da região. Bom, não chove igual nem dentro do Rio Grande do Sul, imagina se a gente for juntar toda a região. Então, há essa irregularidade. É que às vezes a gente pensa que a chuva que vem para um tem que vir para todos. Não, não é assim. De vez em quando a gente pode ter, principalmente, chama a atenção, a metade norte do estado com volume de chuva maior no dia de hoje, porque a chuva tende a atingir durante praticamente todo o dia. Então, o que acontece? Em algumas áreas, por chover de modo muito frequente, se junta um volume grande de água. Então, por enquanto, eu quero que as pessoas fiquem atentas. Primeiro, ao fato de que vai ter chuva. É principalmente entre a tarde e a noite, mas em algumas áreas chove agora pela manhã. Principalmente, repito, na metade norte do estado, onde a concentração de umidade é grande, e já na madrugada teve chuva em vários municípios. A tendência é de que essa instabilidade vá dominar os dias da semana. Talvez amanhã e depois sejam os dois dias que chove menos, sexta tem uma boa chuva, sábado talvez não tenha chuva na maior parte do estado, mas domingo, por causa do aquecimento, tem chuva entre a tarde e a noite.
Obrigado, Cleogun. Agora são 7 horas e 11 minutos. Vamos com mais informação aqui no Gaúcha Hoje.
Expresso de Notícias.
Destaques do estado, do Brasil e do mundo.
Sobe a 91 o número de mortes por dengue no Rio Grande do Sul em 2024.
Mais 4 casos fatais foram confirmados, sendo 2 em 3 de maio e os outros em Braga e Porto Alegre.
Fila para cirurgias eletivas pelo SUS no país soma 1 milhão e 200 mil pacientes.
Uma das causas é a falta de médicos especialistas. O Ministério da Saúde quer parceria com hospitais universitários para reduzir espera.
Serviço de agendamento online para emissão de passaporte segue suspenso sem previsão de normalização.
A interrupção do serviço aconteceu após tentativa de invasão ao site da Polícia Federal.
Sistema de administração financeira do governo federal foi alvo de invasão nas últimas semanas.
A suspeita é de que os autores do ataque ao CIAF conseguiram emitir ordens bancárias e desviar recursos da União.
Ministro Fernando Haddad afirma que não houve invasão externa ao sistema do Tesouro Nacional e fala em uso indevido de credenciais.
Segundo ele, alguém usou o CPF e a senha do portal gov.br de gestores de despesas para entrar no sistema e supostamente desviar verbas federais.
Ministério Público denuncia esquema de propina na compra de máquinas agrícolas em mais de 50 municípios gaúchos.
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decide suspender todas as ações na Justiça que tratam da Lei do Marco Temporal das Terras Indígenas, aprovada no ano passado pelo Congresso em reação à Corte.
Ele determinou também o início de um processo de conciliação entre Congresso, Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União a respeito do reconhecimento, demarcação e uso das terras indígenas no país.
Porto Alegre não tem mais estoque de vacinas bivalente contra a Covid-19. O estado ainda não tem previsão para receber uma nova remessa de vacinas.
Prefeitura de Alvorada, na região metropolitana, vai exumar mais de uma centena de corpos que tiveram os túmulos comprometidos após desmoronamento no cemitério da cidade.
As famílias estão sendo acionadas e terão 15 dias para responder sobre o assunto. O local afetado ainda está interditado.
Projeto que reduz de 36 para 35 o número de vereadores em Porto Alegre será votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
A diminuição é uma exigência constitucional diante da queda na população da capital verificada no último censo.
Câmara de Porto Alegre aprova projeto de lei que proíbe restaurantes de apresentarem apenas cardápios digitais.
Pela norma, os estabelecimentos precisam ter cardápios impressos, que podem ser afixados em murais ou painéis internos.
Demai orienta moradores da capital que tiveram cobranças consideradas abusivas na conta de água a pedirem revisão.
Justiça interdita a ponte entre Torres e Passo de Torres para veículos pesados. A passagem de automóveis leves segue permitida, porém com velocidade reduzida.
A decisão atende um pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul após as prefeituras das duas cidades não entrarem em consenso sobre os reparos necessários na estrutura.
Polícia Civil fecha a clínica clandestina de bronzeamento artificial em Viamão. Duas proprietárias foram presas em flagrante.
Parlamento Britânico aprova a lei para deportar imigrantes que pedem refúgio no país para Ruanda, na África.
País africano receberá o equivalente a 2 bilhões e 300 milhões de reais em 5 anos para receber os deportados. Esse foi o Expresso de Notícias. Agora são 7h15. A gente vai dar mais uma circulada pelo trânsito. Pedro Zanrosso.
André, quem faz o sentido Serra Litoral da RS-122 já encara um trânsito pesado a partir lá do viaduto de Nossa Senhora da Saúde. A lentidão é até a região do bairro Pôr do Sol e Santa Fé, onde então o trânsito fica um pouco mais dinâmico. Mas aí quem passa por aqui vai perceber que a tranqueira passa a ser no sentido contrário, ali na região do Porto Seco. Tem que ter paciência quem vem dos bairros Pôr do Sol e Santa Fé para acessar a 122. Para quem sai da 122 em direção ao bairro São José e tenta o acesso ao centro, então, lá pela Frei Pacífico, é pela Avenida Doutor Mário Lopes, por dentro do bairro Centenário, que encontra um trânsito um pouco mais lento também. É uma via de mão única, uma boa opção, mas que já tem um fluxo mais retido, porque é uma via estreita por ali, na Avenida Doutor Mário Lopes, por dentro do bairro Centenário. Seguimos pela 122, onde acessamos agora a BR-116, e realmente um trânsito mais complicado, já aqui na 122, até o acesso à 116, um trânsito lento causado pelo volume de veículos, e não por ocorrências que não foram registradas na manhã desta terça-feira, assim como no trecho urbano, a Secretaria de Trânsito não atendeu a nenhuma ocorrência. BR-116 tem trânsito normalizado, um trânsito normal de uma terça-feira com bastante veículo, é verdade, mas um trânsito que flui aqui na 116, na região do bairro São Ciro, e também acesso à Rota do Sol.
Obrigado, Pedro Zanrosso. Sim, serve, valorize quem cuida de você. E problemas com seu reservatório d'água, ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. Paulo Brunetto, temos mais participações no WhatsApp.
Temos, inclusive o Ronaldo, o motorista de aplicativo, nosso ouvinte, ele relata que tem cavalo solto, André, ali na rua Tereza Pauletti, com a Cristiano Ramos de Oliveira, próximo do Iguatemi, lá na segunda rótula. Ele diz que tem um cavalo solto ali no meio da pista. Se o pessoal vem meio distraído, está perigoso essa questão ali do cavalo solto. O Evaldo, lá de Vila Seca, ele nos compartilhou uma mensagem de um golpe que ele recebeu ontem. Ele disse que recebeu a mensagem dizendo: "Bom dia, Evaldo, tudo bem? Eu sou a Helena, do Certificado Digital, e entro em contato contigo hoje porque no meu sistema consta que o teu certificado de modelo, daí bota o CPF da pessoa, ele irá vencer agora no início de maio. Podemos agendar um horário para a renovação dele?" Então, mais um tipo de golpe também envolvendo a questão do certificado digital. Inclusive, o Sandro Rogério reforça, manda um bom dia para a gente e diz: "Bancos não ligam também, não mandam pegar o cartão de crédito em casa através de motoboy. É para todo mundo ficar esperto."
E uma dica, né? Porque nesse golpe de buscar o cartão em casa, normalmente o atendente diz para cortar o cartão no meio para inutilizar, mas que não pode danificar o chip, porque ele diz que para poder cancelar o cartão, o chip precisa estar intacto. A grande dica, né? Quando alguém for inutilizar um cartão, seja, por exemplo, um cartão de crédito vencido, corte o chip ao meio. Aí você vai inutilizar o cartão mesmo. E desconfie quando alguém disser para você cortar o cartão, mas que não pode cortar o chip pelo meio, porque a tendência é que seja um golpe, né? A chance... Olha, eu diria que é quase certo que é um golpe.
A Norma conta pra gente sobre um golpe também. Ela disse que cada dia os golpistas inventam mais golpe. Recentemente uma pessoa da família dela caiu, e é daquele que você ganha um carro, só que você tem que pagar para receber o carro. A pessoa é uma pessoa instruída, né, formada, e mesmo assim acabou caindo. Na verdade, a pessoa cai num golpe por causa da ganância. Essa é a opinião da nossa ouvinte Norma. Também o João, ele comenta que quanto ao lucro da Codeca, que é positivo, porém tem ruas sem capina há muito tempo, ruas que tiraram a varrição, container orgânico sem pedal há anos, para citar alguns trabalhos deixados de serem realizados pela Codeca. Como você disse, né, André, melhorou sim, mas ainda tem muito a melhorar.
Tem,
né?
Muito
então,
a melhorar.
A Codeca teve o seu primeiro mês de lucro, né, e a partir de agora é que deve melhorar todas essas coisas, então a gente também vai ter que ter um pouquinho de paciência para que tudo isso volte a andar. O André Campos, ele disse que numa população onde grande parte não recolhe nem as fezes dos seus pets na calçada, que dirá separar corretamente os resíduos. Verdade, André. Essa é a opinião do André aqui, o nosso ouvinte. Também a gente tem um bom dia do Rian falando sobre a dengue, que já foram, já notificamos diversas vezes um banco quanto ao problema da laje na sala comercial deles, próximo a um hotel aqui da cidade. Em dias de chuva, o acumulado de água encontra-se nessa situação. Ele mandou uma mensagem ali de como é que tá. E ele acredita que, por ser um banco, deveria dar exemplo à população. Outro problema, ele comenta, que são os moradores que vivem em situação de rua, que algumas situações espalham o lixo em torno das lixeiras, rasgam as sacolas, o que dificulta a coleta integral do lixo pela Codeca. Ele acredita que deveria ter uma ação efetiva da prefeitura quanto a estes aspectos também. E o professor Diego Cardoso fala sobre o lucro da Codeca. Ele diz que temos que levar em conta que a Codeca assumiu o lugar de uma empresa terceirizada que prestava serviço de alimentação e limpeza de todas as escolas do município. Dessa forma, a prefeitura faz aportes mensais para os pagamentos desses funcionários. Pode ser que o lucro venha desses aportes. Abraços, tenham todos um bom dia. Esse é a opinião, né, do professor Diego Cardoso.
Temos todos esses pontos, né? Na verdade, o principal cliente da Codeca é a prefeitura, né? Existem contratos, por exemplo, do Samai com a Codeca para pavimentação de ruas depois que o Samai faz obras. A própria coleta de lixo, né? É um contrato que a prefeitura paga para a Codeca a partir do que foi recolhido da taxa de lixo. Obras também que são realizadas, enfim. Mas uma coisa é pagar pela prestação de um serviço, outra coisa é aportar, no caso ali para salvar a companhia, aportar justamente para injetar recursos em caixa, né? Mas é justamente como os ouvintes comentaram, né? Tem todos esses problemas, né? São observações ali muito pertinentes, mas tem muito a avançar ainda. A gente espera que isso seja um primeiro passo.
André, só para fechar a mensagem dos nossos ouvintes, o Fabiano Provin, que ele é assessor da prefeitura, né, um bom dia a ele. Ele nos relata que quando a população encontrar, né, cavalo solto, como foi o caso do Ronaldo, o motorista de aplicativo, é para ligar no 118, na Secretaria de, na Fiscalização de Trânsito, que eles se encaminham do recolhimento desse animal para não ocasionar esses problemas de trânsito.
Ah, tá certo. Isso é importante porque cavalo solto sempre gera bastante risco. Agora são 7h22, agora 23 minutos. Vamos com mais uma da trilha sonora galponeira.
Eu quero um chima chimarrão, pra matar a sede da tradição. Eu quero um chima chimarrão, pra matar a sede.
Essa é clássica, né? Os Monarcas, chimarrão.
Na cozinha é de relacionamento.
Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaude.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Aço Tubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Vamos para o intervalo, em seguida voltamos com mais informação.
Para matar a sede da tradição. Quero um chima chimarrão, pra matar a sede da tradição. Eu quero um chima chimarrão, pra matar a sede da tradição. Chimarrão já é gostoso, mais gostoso ainda.
Se você é produtor rural e está precisando de uma motosserra nova, preste atenção nessa oportunidade. Desconto de até 15% na MS 170, MS 180 e MS 210. Garanta agora sua motosserra Steel e conte com alta performance nas suas tarefas. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e confira a loja Steel mais próxima.
Há 50 anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
Aproveite o final de semana para garantir o seu zero quilômetro no Chance Única Chevrolet. Passe na DGSul Chevrolet e saia de S10 LT com câmbio automático de 269.010 por R$ 225.900. Com IPVA 2024 grátis e taxa a partir de 0,79%. Ou de Tracker Premier com R$ 20.000 de bônus e taxa zero. Não perca esta oportunidade. Estamos te esperando. Paz no trânsito começa por você.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna, com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Quer aumentar a produtividade e os resultados da tua indústria? Com o programa Brasil Mais Produtivo, teu negócio tem acesso gratuito a consultorias em manufatura enxuta, eficiência energética e acompanhamento de agentes do Sebrae RS com foco em inovação. Acesse sebrae.rs/maisprodutivo e faça tua inscrição agora mesmo. O Sebrae é pra ti!
Viver o futuro hoje mesmo.
Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Sindlojas Porto Alegre. Mídia Partner Grupo RBS.
Tem produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago, 876, em Caxias do Sul. Informações 3222-6869. Acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais, @serranamateriais.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Agora são 7 horas e 28 minutos, Gaúcha Hoje, de volta aqui na Gaúcha Serra, nesta manhã de céu parcialmente nublado aqui no centro de Caxias do Sul. E vamos agora destacar informações da nossa reportagem.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto, a notícia na medida certa.
Para Grupo L Fórmulo, Capela São José de Bento Gonçalves e Cindy Lojas Caxias, junte-se a nós e faça mais pela sua empresa. Seis municípios da Serra são denunciados pelo Ministério Público por esquema de propina na compra de máquinas agrícolas. Marcos Cardoso, bom dia.
Bom dia, André. O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou políticos e empresários por uma suposta participação em um esquema de propina na compra de máquinas agrícolas em 51 municípios do estado. Esses crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2015 e foram revelados após uma delação premiada. De acordo com as denúncias, uma empresa sediada em Santa Catarina oferecia propina para agentes públicos e políticos para a compra dos equipamentos. Ao todo, 35 ex-prefeitos foram denunciados. Os nomes dos envolvidos não foram revelados pelo Ministério Público. Além dos 35 ex-prefeitos, há 3 ex-vice-prefeitos e 4 ex-secretários entre os denunciados. Os donos, funcionários e sócios da empresa também foram acusados de participação no esquema. As denúncias começaram a ser remetidas à Justiça em março de 2024 e o caso foi tornado público pelo MP ontem. São investigados os crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa e fraude em licitação. Aqui na Serra, as fraudes teriam ocorrido nos municípios de Antônio Prado, Farroupilha, Esmeralda, IP, Vila Flores e Vista Alegre do Prata. A investigação no Rio Grande do Sul ocorreu após o Ministério Público de Santa Catarina promover a Operação Patrola em 2016. Nas investigações, foi apontado o suposto envolvimento de políticos gaúchos no esquema.
Delegado de polícia explica quais os tipos de golpes cibernéticos mais comuns e como evitá-los. Pedro Zanrosso.
O delegado Emerson Wendit palestrou ontem na SIC e, segundo ele, a lógica dos criminosos digitais é atacar as vítimas por meio de gatilhos online, como promoções ou sorteios. O método utilizado pelos fraudadores é chamado de engenharia social, que explora, então, falhas na comunicação utilizando persuasão, excesso de confiança ou ingenuidade, e na maioria das vezes, falta de mecanismos de defesa. A ideia é que a pessoa forneça alguma informação ou faça alguma atividade que possa causar dano. Um exemplo são as mensagens falsas recebidas em nome de bancos, confirmando transações de valores altos. A vítima se assusta com a mensagem e retorna a ligação para o número informado. Nesse momento, os criminosos conseguem convencer a pessoa a fornecer dados para supostamente cancelar a transação. Em 2024, foram registrados 1.300 estelionatos em Caxias.
7h31, dois homens são presos com 16 mil maços de cigarro contrabandeados em Vacaria. Marcos Cardoso.
Eles foram detidos na manhã de ontem na BR-116 durante uma operação de combate à sonegação no posto fiscal do Passo do Socorro. Os dois homens, com idades de 49 e 42 anos, estavam em uma Renault Kangoo com placas de Maracajá, em Santa Catarina. O motorista estava com habilitação suspensa e já tinha antecedentes criminais por receptação e contrabando, segundo a PRF. PRF. O veículo estava com o licenciamento atrasado desde 2015, com mais de R$6 mil em débitos. A carga foi apreendida.
Sem médico retinólogo há 8 meses, 180 pacientes de Caxias do Sul são encaminhados para tratamento em Porto Alegre. Paula Brunetto.
Uma dessas pessoas é a Eunice Martins dos Santos, de 60 anos. Ela que decidiu ir até Florianópolis em busca de uma consulta, já que aguarda há 8 meses essa consulta em Porto Alegre. Ainda em agosto do ano passado, havia uma profissional que responsável pelo tratamento no Hospital Geral, mas segundo informações do hospital, essa profissional parou de atender e aí a Eunice e outras 179 pessoas foram encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde para Porto Alegre. As pessoas que têm doença na retina, elas precisam usar uma medicação aí a cada 45 dias, é um uso regular, e essas pessoas, elas estão na fila de espera em Porto Alegre, e essa medicação, cada dose, ela custa cerca de R$6 mil. Ela está, então, a Eunice hospedada na Casa dos Filhos, na capital catarinense, desde o dia 14, para uma consulta lá, já que a expectativa é que ela possa retornar ao tratamento o quanto antes. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que a Prefeitura possui um contrato de prestação de serviço com o Hospital Geral para consultas de retinologia. Com o desligamento da profissional, a Secretaria de Saúde busca outro prestador de serviço interessado. A pasta encaminhou esses 180 pacientes lá para Porto Alegre e oferece o deslocamento. Mas, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, apenas 85 pacientes já conseguiram agendar a consulta. A fila de espera na capital conta com 3.479 pessoas em todo o interior de estado para essa consulta de retinóloga.
Obrigado, Paula. 7h34, o homem é morto a tiros no bairro Juventude, em Bento Gonçalves. De volta, Marcos Cardoso.
André, ele tinha 29 anos e não foi identificado oficialmente. Conforme a Brigada Militar, o crime ocorreu em uma escadaria na rua Luiz Giardini, do bairro Juventude, por volta das 7 horas e 50 da noite de ontem. Segundo a Brigada Militar, o homem tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, roubo a estabelecimento comercial, furto em residência, furto qualificado e posse de drogas. Com mais esse homicídio, Bento Gonçalves chega a 13 mortes violentas em 2024, sendo a sexta no mês de abril.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Agora, 7 horas e 35 minutos, Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaúde.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Açotubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Vamos agora falar de economia, é o Caixa Forte chegando com a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana.
Carros da nova geração da Stock Car foram desenhados aqui em Caxias do Sul. João Paulo Melo é quem assina o design das carrocerias dos veículos para aplicação do novo chassi base da competição, que é uma das mais competitivas do automobilismo mundial. Melo foi procurado pela primeira vez na metade de 2022 pela empresa promotora da Stock Car e meses depois foi contratado para o projeto. Foram cerca de 9 meses no desenvolvimento do design para o Toyota Corolla Cross, que foi o primeiro. Nos outros dois, um Chevrolet Tracker e uma Mitsubishi Eclipse Cross, foram aproximadamente 4 meses. Os carros estão sendo testados neste ano e serão usados pela Stock Car a partir de 2025. Quem quiser conferir as imagens dos carros, tem na minha coluna no Pioneiro em GZH. Lembrando que João Paulo Melo é responsável também pelo design da primeira van elétrica do Brasil, fabricada em Caxias. Alessandro.
7h37, informações de economia, o Caixa Forte aqui no Gaúcha Hoje é para pão de queijo da Leve Sabor, tradicional e integral, o pão de queijo com mais queijo. E conheça o Ville Del Bosco, um novo conceito de residência assistida para idosos. Trilha galponeira de hoje em homenagem ao dia do churrasco e do chimarrão, que é um dia instituído oficialmente por lei aqui no Rio Grande do Sul e é comemorado amanhã. A água e o saneamento trazem dignidade, saúde e qualidade de vida. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você. Um novo jeito de cuidar da saúde, o Círculo 360 é o plano certo para os seus colaboradores. Contrate já. Grupo Assutubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. Acesse assutubo.com.br e confira a unidade mais próxima. E a Fundação Marco Polo oferece oportunidades para a juventude, desenvolvendo programas de criatividade, educação, cultura e esporte como ferramentas da cidadania. Agora são 7 horas e 38 minutos, vamos para mais um intervalo, já voltamos.
Vai ter lá em casa.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas epóxi para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em epóxi para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Aproveite o final de semana para garantir o seu zero quilômetro no Chance Única Chevrolet. Passe na DG Sul Chevrolet e saia de S10 LT com câmbio automático de 269.010 por R$ 225.900. Com IPVA 2024 grátis e taxa a partir de 0,79%. Ou de Tracker Premier com R$ 20.000 de bônus e taxa zero. Não perca esta oportunidade. Estamos te esperando. Paz no trânsito começa por você.
O Círculo Saúde tem um novo espaço bem no centro de Caxias do Sul. É a Clínica 360, pensada para oferecer um modelo de atendimento exclusivo e inovador. Aqui você encontra uma estrutura moderna com acompanhamento personalizado e uma equipe só para você. É um novo jeito de cuidar da sua saúde e dos seus colaboradores. Contrate o novo plano Círculo 360 para a sua empresa e aproveite o espaço. Saiba mais em circulosaude.com.br/360.
Imagine aquele cheirinho de pão de queijo saindo do forno. Imaginou? Só podia ser da marca Leve Sabor. O pão de queijo com mais queijo. É simplesmente delicioso. A opção perfeita para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Experimente as versões tradicional e integral. Siga a marca do pão de queijo com mais queijo. @LeveSaborBR.
Conheça o Vire del Bosco, o primeiro Senior Eco Residence do Brasil. Com atendimento personalizado e ambiente de altíssimo padrão, o Vire del Bosco é um novo conceito em residência assistida para idosos. Um local pensado para viver bem e de forma independente. Acesse viredelbosco.com.br e agende sua visita. Vire del Bosco, sua natureza é viver bem.
A nossa inspiração sempre foi realizar sonhos. Sonhos de quem gera oportunidades. Sonhos de quem compartilha experiências. Sonhos de quem transforma o futuro. Temos muito orgulho de tudo que realizamos juntos. Vem com a gente fazer o futuro agora. Cindy Lojas Caxias, 70 anos. Uma história, muitos futuros.
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra estrutura diferenciada e personalizada para a realização de velórios nas comunidades do interior ou nas capelas dos principais bairros da cidade. Antes de contratar serviços funerários ou de cremação, consulte-nos. Grupo L Fórmulo e Capelas São José de Bento Gonçalves, para quem quer o melhor.
Música 7h42, Gaúcha hoje de volta aqui na Gaúcha Serra, agora para falar de trânsito. Pedro Zanrosso.
André, trânsito com muita lentidão na BR-116, é no sentido centro Ana Rec, ali na região do bairro São Ciro. Isso porque a partir do viaduto, por cerca de 300 metros, tem recapeamento do asfalto na pista da direita. Aí o trânsito fica carregado naquele ponto, está afunilando na pista da esquerda. O motorista encontra bastante lentidão nesse ponto da BR-116, no sentido centro Ana Rec, no bairro São Ciro. Tem serviços do SAMAI programados e que podem impactar o trânsito não só hoje, mas ao longo da semana. A programação é das extensões de rede e esgotamento sanitário para durante essa semana. É na rua Antônio Ribeiro Mendes, no bairro Santa Catarina, um ponto que já vem enfrentando serviços já há algum tempo, entre a rua Dom Pedro II e rua Beethoven, também repavimentação na Frei Pacífico. No bairro Sagrada Família, obras na rua João Espada. Tem também obras no bairro Cristo Redentor, é na rua Almirante Barroso.
Obrigado, Pedro Zanrosso. E agora vamos conversar com o Ciro Fabres no espaço de opinião aqui do Gaúcha Hoje. Bom dia, Ciro.
Bom dia, André. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, Paula.
Bom dia, Ciro.
Olha, André, vamos ver essa questão das contas da Codeca, né? As contas da Codeca, é preciso registrar que o aporte, a Codeca recebeu um aporte do município nos últimos anos, foi em 2021, tá? Foi em novembro de 2021, no valor de 4 milhões, esse aporte foi destinado à redução da folha de pagamento, a tentativa, uma espécie de PDV, né, que acabou... implementado há cerca de 2 anos atrás e não, acabou não sendo todo o recurso destinado a esse encaminhamento, mas também a aquisição de contêineres amarelos, porque houve muita vandalização. E acho que foi no início desse ano, já em janeiro, em sessão extraordinária, ou no final do ano passado, não lembro exatamente, um aval que o município deu para um financiamento no valor de 30 milhões junto ao Badesul, mas aí é financiamento, né? É aval do município, para a renovação da frota. Então, são as entradas de recursos que contam com a participação do município nesses últimos anos, sendo que a participação efetiva do município se dá no aporte de 4 milhões a título de integralização de capital. A Codeca é uma Companhia de Economia Mista. A Codeca é assunto central da campanha eleitoral, né? Porque ela é uma empresa que atravessou crise, está em um processo aí de alguma recuperação importante, né? E é uma companhia considerada estratégica e essencial para o desenvolvimento de Caxias do Sul, que está no seu nome, na prestação de serviços. E há vereadores, inclusive, vereador Zé D'Ambros, que defende que o município deveria contratar mais a Codeca ainda em alguns momentos para alguns serviços, né? E aí faz parte do escopo da companhia a prestação de serviços para a administração municipal. E aí surge esse convênio relacionado à prestação de serviços das merendeiras na rede municipal de ensino. Então, o que precisa efetivamente é que as finanças da Codeca estejam saneadas para que possa haver essa evolução que promova alguma sustentabilidade, né, na sobrevivência da companhia. E no que se refere ao debate eleitoral que vai surgir, olha, aí nós temos algumas chapas já colocadas, ainda não formalmente constituídas, mas já colocadas, e há visões diferentes, tá? Né? Em uma das chapas, uma visão de que talvez a privatização esteja no foco, né? E enquanto há outras que entendem que a Codeca deve permanecer nesta relação com o município, né? Então, esse debate vai aparecer na campanha eleitoral, e é um debate muito importante sobre qual é o perfil que a cidade quer para a sua companhia de coleta de lixo, de prestação de serviços essenciais. Né? Outro aspecto relacionado à CODECA, que estará no centro da campanha eleitoral, é a prestação de serviços propriamente dita, especificamente o serviço de capina, né, que o prefeito aí tem a expectativa de que em 2 meses esteja melhor qualificado. A gente espera efetivamente que isso aconteça. Mas a outra continua sendo, André, a qualidade do modelo de containerização, que continua deixando a desejar, deixando muito a desejar. E nós vamos passar pelo governo inteiro, que já se encaminha para o fim, sem equacionar esse modelo. Nesse final de semana, eu conversei com um ex-morador de Caxias do Sul, que não está mais em Caxias do Sul, e espontaneamente ele me disse: puxa vida, está deixando muito a desejar o serviço de containers, estão sujos, estão quebrados, tem lixo ao redor. Esse morador era acostumado a ver no início do modelo o sistema funcionando, né? E isso aí passa por um gerenciamento, e é realmente aquele ponto, neste momento, o mais frágil, continua sendo, ainda que a CODECA promova mutirões para atuação na madrugada, mas a fragilidade dos equipamentos também, pela movimentação deles, isso não está nada equacionado, e vai entrar também como foco do debate. O prefeito Adiló de Domênico está hoje em Brasília, André. Ele está lá em função do viaduto no Ministério dos Transportes, viaduto da BR com a Perimetral Norte, em busca de recursos. Não havia previsão orçamentária para esses recursos. Está lá em decorrência do aeroporto, futuro aeroporto da Serra Gaúcha, que tinha pendências, né? Inclusive encaminhamento da conclusão do projeto arquitetônico, e para que possa avançar todo o processo do empreendimento. Então, alguns pontos, alguns aspectos da presença do prefeito Adiló de Domênico em Brasília nesta terça-feira. Está me fugindo um terceiro ponto de pauta, ainda tem a busca de recursos para serviços aéreos para o SAMU. É outra busca do prefeito em Brasília, nessa agenda que ele está cumprindo lá em Brasília, André.
E são pautas fundamentais, né, Ciro? A gente sabe que, principalmente para grandes projetos, tem que estar lá em Brasília cutucando, né? Porque senão eles vão para uma gaveta e ficam esquecidos.
É, exato. Não, esse é um aspecto, André, rapidamente. O prefeito foi a Brasília em janeiro. Agora nós estamos 3 meses depois. Acho que é isso mesmo, viu? Porque o viaduto da BR-116, puxa vida, há poucos dias ficou definido que vai haver uma nova duplicação da BR-116 num trecho aqui próximo à região metropolitana. E para Caxias do Sul, nada. E para Serra Gaúcha, nada. Né? E isso há muito tempo. Então tem que estar lá o tempo inteiro, mas não só o prefeito, representação de deputados, empresários também, comitivas, porque Caxias do Sul tem sido completamente esquecida no que se refere a investimentos de logística, né? Especialmente relacionados à BR-116.
É verdade. Um abraço, Ciro.
Grande abraço, até amanhã.
Até amanhã. 7:51. Mais música aqui no Gaúcha Hoje. Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaude.com.br. DG Sul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água, sempre acha um caminho até você. Aço Tubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Agora são 7:51, quase 7:52. A gente vai para um intervalo. Em seguida tem informações do esporte e mais previsão do tempo. Já voltamos.
Cedinho e acorda o meu rincão, e lá vai a gauchada pra roda de chimarrão.
36 anos, a Fundação Marco Polo desenvolve programas de educação, cultura e esporte para a juventude. Criatividade, autonomia, responsabilidade, pensamento científico e senso crítico como ferramentas da cidadania. Fundação Marco Polo. Iniciativas que transformam o futuro.
A Corsã trabalha para a nossa água sempre achar um caminho. O caminho da pureza. O caminho da refrescância. O caminho do cuidado, do bem-estar. O caminho da dignidade. E até o caminho da natureza. Assim conseguimos levar prosperidade e qualidade de vida a cada vez mais pessoas, lares e comunidades. Corsã, nossa água sempre acha um caminho até você.
Quer aumentar a produtividade e os resultados da tua indústria? Com o programa Brasil Mais Produtivo, teu negócio tem acesso gratuito a consultorias em manufatura enxuta, eficiência energética e acompanhamento de agentes do Sebrae RS com foco em inovação. Acesse sebrae.rs/maisprodutivo e faça tua inscrição agora mesmo. O Sebrae é pra ti!
Nas Capelas São José de Bento Gonçalves, você encontra a solução completa para a realização de velórios, sepultamentos e cerimoniais de despedida para a cremação no próprio local. Uma nova e completa estrutura para quem deseja acolhimento, conforto e privacidade. Grupo L Fórmulo e Capelas São José, para quem quer o melhor. Ligue 3452-1660 e siga @ São José Capelas nas redes sociais.
Que tal viver o futuro hoje mesmo? Venha participar da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo nos dias 22, 23 e 24 de maio na Fiergs em Porto Alegre. São 3 dias de feira e congresso e mais de 70 horas de conteúdo sobre vendas, marketing e inovação. Aprenda com grandes nomes no mercado e aproveite muito networking. Acesse fbv2024.com.br e saiba mais. Livre para todos os públicos. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Mídia Partner Grupo RBS.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Estamos na rua Irmazago 876, em Caxias do Sul. Ou acesse nosso site serranamateriais.com.br.
Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Agora, 7 horas e 56 minutos, estamos de volta para falar de esporte. Vamos começar com as informações da dupla Caju, com Eduardo Costa. Bom dia, Eduardo.
O Juventude se reapresenta nesta terça-feira após a goleada para o Botafogo no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. A equipe alviverde se prepara para o jogo do final de semana, domingo às 6:30 PM, contra o Atlético Paranaense, no estádio Alfredo Jaconi. O técnico Roger Machado não poderá contar com Lucas Freitas, que está suspenso. O zagueiro Zé Marcos retorna de lesão e deve ficar à disposição. O volante Jadson retorna de suspensão, é outra alternativa e deve voltar ao time titular. O meia Jean Carlos e o zagueiro Rodrigo San serão analisados pelo departamento médico. Os dois acusaram dores musculares após o jogo contra o Botafogo. O Caxias perdeu para o Atlético e agora enfrenta o Botafogo da Paraíba, em João Pessoa, no próximo domingo. O técnico Argel Fuchs promete mudanças no time. Augusto Galvão é um dos nomes que deve entrar no time titular do Caxias. A direção grená promete mudanças, tanto em nomes no time, como também em contratações. Pelo menos 2 reforços devem ser anunciados nos próximos dias para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.
Obrigado, Eduardo Costa. Agora vamos com a dupla Grenal. Bruno Flores com o Inter e Eduardo Gabardo com o Grêmio.
O Internacional começa hoje a sua preparação dentro de campo para o jogo diante do Delfim na quinta-feira no Equador pela Copa Sul-Americana. O técnico Eduardo Cudê não vai contar com Wanderson, com Valência, com Alan Patrick e com Lucas Alário, além de outros jogadores. Dos atletas que estão no departamento médico, apenas Fernando deve ter condições de viajar para o litoral do Equador para esse jogo. O técnico Eduardo Cudê também deve dar chances a Gustavo Prado, que pode ser inclusive titular do time, já que entrou muito bem contra o Atlético Paranaense. E o Inter também tem várias opções a menos no sistema de seu meio e também no sistema de ataque.
Jogo decisivo para o Grêmio aqui em La Plata, 19h, Estudiantes e Grêmio, Copa Libertadores da América. O Grêmio precisa da vitória para seguir vivo na competição. Algumas definições importantes na escalação do time. João Pedro Galvão será o centroavante titular, até porque Diego Costa foi vetado pelo departamento médico, ainda não está recuperado da lesão muscular. Mas no meio-campo, Pepe está de volta e será escalado por Renato Portaluppi. Sem Cuiabano, que foi vendido para o Botafogo, Mike e Reinaldo, que ainda estão no departamento médico, Fábio vai jogar como lateral esquerdo titular. Jeromel e Kahneman estão confirmados no sistema defensivo.
Agora 7h58, repassando as temperaturas aqui na região. Caxias do Sul com 18 graus, mesma temperatura de Flores da Cunha, São Marcos e Gramado e também São Francisco de Paula. 19 graus em Bento Gonçalves e Farroupilha, 17 em Canela e Vacaria. E no litoral, Arroio do Sal e Capão da Canoa com 22 graus. Vamos conferir mais informações da previsão do tempo para a Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. Cleocum.
Amigos da Gaúcha, boa terça-feira a todos e uma expectativa de um dia mais uma vez tomado pelas nuvens aqui no estado. Tem muitas nuvens, tem pancadas de chuva, não são chuvas que vão atingir todas as áreas do estado. Amanhã, também na quarta-feira, quinta, diminui a chance de chuva em grande parte do estado durante o dia. A chuva está vindo mais para a tarde e à noite. A sexta continua sendo o dia com maior volume de chuva. Sábado, provavelmente sem chuva na maior parte do estado. E no domingo, por causa do calor, a chuva está vindo no fim da tarde e à noite. Portanto, é uma semana quente, é uma semana abafada, e essa umidade e esse abafamento é que é responsável pelas pancadas de chuva aqui no nosso estado.
Sinal marcando 8 horas, Círculo 360, um novo jeito de cuidar da sua saúde. Conheça em circulosaude.com.br. DGSul Chevrolet, a sua concessionária na Serra. Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Aço Tubo, há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. E Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Paula Brunetto tem mais recados de ouvintes.
Isso, as últimas mensagens. André Zortelli comenta que a Codeca ela faz a pavimentação, mas não faz a repintura das sinalizações. É, ele da empresa contratada que faz essa pintura, né? Como tu comentaste anteriormente. E ela realmente ela faz a parte do tapa-buraco ali, né? Mas a sinalização vem uma empresa terceirizada a fazer.
É um contrato à parte que a Secretaria de Trânsito mantém, um contrato anual, né? Todo ano a Secretaria renova esse contrato.
E o Cedenir, ele só informa que há cavalos soltos também na Atílio Andreassa, próximo ao Jardim Botânico, no sentido Cemitério Parque. Ele diz que são 3 cavalos e outros 2 animais. Ele já ligou para o 118, só para alertar os motoristas que, por enquanto, estão transitando ali, então, próximo ao Jardim Botânico, os animais ainda estão soltos na pista.
É, fica, então, esse alerta, né, para o trânsito, os cavalos soltos, que devem estar impactando bastante ali, né, o Ronaldo também havia mencionado antes essa questão. Então fica esse alerta e esse cuidado. Agora 8 horas e 1 minuto, Alessandro Valim hoje vai estar logo mais no Gaúcha Mais, né, à tarde, participando da Invase Brasil. Ele e o Paulo Germano fazem o programa direto de Bento Gonçalves, da Invase Brasil. Antes disso, ele vai estar também no Chamada Geral, então logo mais às 11 horas da manhã você confere o Chamada Geral com o Alessandro Valim. E, claro, agora tem o correspondente Gaúcha Serrana Solar, na sequência Gaúcha Atualidade, depois Timeline e aí sim o Chamada Geral. Paula Brunetto, bom dia.
Um bom dia, André, bom dia a todos, aproveitando que a terça-feira já está abrindo sol, né? Vamos sair para fora, vamos aproveitar e trabalhar bastante nessa terça-feira. Até mais, André.
Até mais, começamos o dia com o céu carregado e agora estamos terminando o programa com o céu, com o sol aqui no centro de Caxias do Sul. Um grande abraço a todos, ótima terça-feira. Tchau.